Gênesis capítulo 18, o verso 13 e o 14. Gênesis 18, 13 e 14. Todos localizaram? É o primeiro livro do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Pai querido e Pai eterno, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz, Senhor, para nossas vidas, Senhor. Pai querido e Pai eterno, já adoramos com nossos cânticos, Senhor, Pai amado, com nossas ofertas, com nossos dízimos, ó Pai, apresentamos a ti, Senhor, nessa noite, mais uma vez, Papai. Venha falar com cada um de nós, Senhor, venha ministrar em nossos corações, ó Pai, a tua palavra, aquilo que o Senhor tem a revelar para cada um aqui nesta noite, Senhor. Que todo intento das trevas, Senhor, que o inimigo, ó Pai, na distração, ó Pai, na preocupação, o que seja, que tenta roubar, Senhor, a atenção, Senhor, que caia por terra nesta noite, neste momento agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que a terra venha estar boa, Senhor, para que possa receber a semente e assim germinar, Senhor. Pai amado e Pai querido, que o teu Santo Espírito, ó Pai, venha trazer a revelação para cada um de nós, ó Pai, que da minha boca venha estar, Senhor, que venha, Senhor, sair as tuas palavras, Senhor, aquilo que está no teu coração, Senhor, aquilo que o Senhor deseja, Pai, que o meu eu não venha se misturar, Senhor, com aquilo que é de ti nesse momento, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, é assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, graças a Deus, irmãos. Irmãos, aqui já, você já imagina o que eu vou falar, né? Há alguma coisa, irmão, demasiadamente difícil para Deus? Existe algo que Deus não possa fazer? Existe alguma coisa, irmão? Alguém acha que existe alguma coisa assim, que estava hoje em casa, pensando e falou: ah, eu acho que isso Deus não pode fazer? Não existe, né? Já seria o suficiente de eu fechar a Bíblia aqui e irmos para a nossa casa? Porque é o suficiente de crermos no Deus que pode todas as coisas. Mas aqui nós lemos que não é bem assim como Sara reagiu à promessa de Deus. Aqui já não era Abrão, já não era Saraí, já era Abraão e Sara. Já estamos no capítulo 18. E queria que os irmãos aqui sabem que Deus já tinha operado grandes coisas ali na vida daquele homem e daquela mulher. Deus já tinha abençoado, eles estavam já ricos ali. Deus estava prosperando a vida deles. Deus se manifestou, Deus mostrou. Deus falou uma, duas, a promessa dele para Abraão, que ele seria o pai de uma grande nação, e ele teria um filho com Sara. E desse filho, Deus daria a grande nação, conforme ele havia prometido. Mas parece que Sara colocou as circunstâncias, que Sara colocou as dificuldades, colocou a razão humana acima do Deus que pode todas as coisas. Porque a Bíblia fala que Sara já tinha idade avançada, devia ter uns 80 e alguma coisa. E como pode uma mulher com 85 e 6 anos gerar filhos? Ovular não tinha condições para que isso acontecesse. E diz a palavra do Senhor que ela, ao ouvir Deus falando a Abraão da promessa, ela riu. Não é que ela riu, deu gargalhada, né, da cara do Senhor, não foi isso. É a mesma forma quando o Senhor fala muitas vezes ao nosso coração, fala das suas promessas, das tuas bênçãos, e o pastor está falando, o irmão está falando, quem é que seja está profetizando, e você está: glória a Deus, aleluia, por dentro. Será? Você está por dentro. É. Pastor, muita fé. Eu não consigo enxergar nada disso. Será que você e eu temos feito isso diante das promessas do Senhor para nossas vidas? No nosso íntimo não temos acreditado, conforme a palavra que Deus diz, que o Senhor é aquele que faz o impossível se tornar possível. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque nós estamos no nosso íntimo falando lá: será que vai acontecer? Porque Deus havia falado uns anos antes com Abraão. E a promessa, ela foi passando os anos, foi ficando mais de idade, logo não podendo ter de forma alguma filhos. E ela pega, tem uma atitude racional, manda sua serva deitar com Abraão para fazer que a promessa de Deus acontecesse, né? Ela falou: vou dar uma ajuda para Deus, porque eu acho que ele esqueceu da promessa dele. E colocou ali a escrava, né, a sua serva, e teve Ismael. Deus não aceitou. Deus rejeitou. Assim somos nós, quando Deus fala, Deus promete, e passa um, passa dois, passa 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vê que nada está acontecendo e você fala: vou dar uma ajuda para Deus. Deus está muito ocupado, eu vou dar uma ajuda para Ele. Deus não precisa de ajuda. Deus só precisa que você tenha fé e não o atrapalhe, para que as bênçãos, para que a promessa se cumpra na sua vida. Nessa noite você vem a refletir: se não tem acontecido, primeiro, não chegou o tempo de Deus; segundo, ou você está atrapalhando Deus, não tendo fé, não crendo. Sara colocou a sua condição humana de não gerar filhos acima de Deus. E muitas vezes fazemos isso. O Deus Todo-Poderoso, lá em Lucas fala: porque para Deus não haverá impossíveis. Não haverá, irmãos. Para Deus nada é impossível. A dificuldade que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, Deus vai conceder a vitória, Deus vai conceder a bênção no tempo de Deus, não no nosso tempo, porque o nosso tempo é para ontem, né? Para ontem, né? Para ontem. E na nossa promessa é uma jornada de espera, de confiança. Não podemos vir descaso para com Deus, jamais. Por isso precisamos estar meditando, buscando a Deus. Na jornada, às vezes, a nossa fé parece que ela vai despencar, né? Igual na montanha russa. Aí nós devemos nos aproximar, ajoelhar e clamar mais a Deus. Vou confessar para os irmãos. Até falei para a Regina essa semana. Estava meio agoniado, sabe? Injuriado. Angustiado. E é uma coisa que você fica daquele jeito, né? Sabe, você... Mas, Senhor, eu rejeito esse sentimento. Eu rejeito isso. Porque a gente, aí, com isso, a gente quer cobrar a Deus, né? A gente quer cobrar a Deus. Que está agoniado por quê? Porque algo não está acontecendo aos seus olhos. Está injuriado por quê? Porque você não está vendo as coisas se movimentar. Aí você quer questionar a Deus. Mas, Senhor, eu creio a tua palavra. Então, esse sentimento, eu rejeito, arranca do meu coração. E aí, até falei com a Regiane, incrível, ela orou também ontem, né? Foi anteontem. E eu também orei, e aquele sentimento, na mesma manhã, saiu. Deus trouxe tranquilidade, trouxe paz. E vai acontecer isso muitas vezes, irmãos. Mas você não pode perder a fé, a esperança no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir todas as letras que estão aqui nesse livro. E diz em Jeremias 32, diz assim, 17: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço forte estendido. Nada difícil demais para ti. Estamos falando de um Deus que fez os céus, que fez a terra. O que era um filho para Deus, que fez os céus e a terra. O que é o seu problema, a sua situação, a sua dificuldade, para aquele que fez os céus e fez a terra. O inimigo, ele está trabalhando a todo instante para tentar te tirar da presença do Senhor. Falando, não chega nunca. Já passou um ano, dois anos, um mês, três meses. Já aconteceu isso e nada. Aconteceu aquilo, nada. Para que você venha esmorecer na fé. E para que você venha fazer o quê? Rir no seu íntimo como Sara riu. E o interessante é que na Bíblia nos mostra pessoas que creram nesse poder e pessoas que não creram nesse poder. A Bíblia fala, um clássico é o faraó. Quando Deus levantou Moisés para libertar o povo, Deus mandou Moisés adiante de faraó para falar com o faraó, para libertar o povo, falando do Deus de Israel. Faraó falou: quem? Não, não conheço. Conheço os deuses do meu império aqui. Esse daí? Eu não conheço, não. Ah, é? Vai esquentar pro seu lado então, faraó. Tem uma praga, viu, duas pragas, três, quatro, cinco, ferindo todas as divindades, né, as deidades ali, até a décima do primogênito, e aí tocou, e aí ele teve que se curvar do único Deus, o Deus de Israel. Ele teve que pagar para ver que o único Deus. Irmãos, nós não precisamos pagar para ver. Deus tem mostrado em nossa vida quão misericordioso ele tem sido, quantas coisas ele tem realizado, quantas obras Deus já realizou em nossa vida. Se olharmos para trás, eu creio que todos têm testemunho aqui. Se Sara olhasse para trás, ela veria como Deus tinha operado no meio deles. Porque agora, só porque agora a situação está um pouco mais difícil, eu não vou acreditar naquele que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se coloque diante do Senhor. Lute, rejeite, não dê ouvidos às ciladas do inimigo, às palavras que o inimigo tem lançado. O inimigo usa pessoas à nossa volta para nos lançar palavra de fé? Não. Pelo contrário, de incredulidade. Rejeite, não aceite, porque para Deus tudo é possível. E diz também, um conhecido também no Antigo Testamento, Nabucodonosor, vocês conhecem ele? Então, esse pagou para ver também, irmãos. Lembra da fornalha? Né? Quero ver se o seu Deus poderá livrar vocês. Quantas vezes você tem ouvido isso? Será que o seu Deus vai fazer? Será que realmente ele está olhando para você? Será que realmente ele está contigo? Ou ele se esqueceu de você? E diz a palavra que os quatro homens, que quatro seres, quatro estavam na fornalha. Jogamos quanto? Três. E quem é aquele? É o próprio Senhor, irmãos. Deus está conosco nas batalhas. Deus está na peleja. Pagou para ver. Se curvou diante de Deus. Mais um. Jeroboão. Conhece Jeroboão? E Jeroboão era rei. Após a divisão, né, entre o norte e o sul de Israel, ele na sua astúcia confiou na força do seu braço. E o que aconteceu? Perdeu a batalha. A nossa peleja é do Senhor. É que nós confiamos a Deus ao ponto de deixá-lo conduzir todas as áreas de nossas vidas, irmãos. Todas as áreas de nossas vidas. Tudo, irmão. Nós temos que colocar diante de Deus e pedir a direção dele para assim proceder da forma que lhe agrada. Paulo fala, né? Repete: eu sou escravo de Cristo. Nossa, que coisa aí! Eu quero ser escravo de ninguém, não. Por que escravo? Dependência total. Só faço o que ele manda. Se ele falar, vai pra cá, vou. Não vai, não vou. Não tenho vontade própria. Não mando na minha vida. Não foi o que Sara achava, né? Estou ficando já velho demais, vou morrer, isso daqui não vai resolver. Vamos, filho Ismael. Quantas vezes estamos fazendo isso? Dando trabalho para o pastor. Vou usar um termo que o pastor usou um tempo atrás aí. Se não for esse, pastor, o senhor dá uma corrigida. Mas é nesse sentido. Crente velho dá trabalho. Né? Hoje só tem crente velho aqui. Então a gente, né? Só dá trabalho. Já viu Deus operar? Já viu Deus realizar? Se manifestar? Mas continua teimando naquela tecla. Nós temos que avançar e não retroceder. Nós temos que avançar e não retrocedermos. Retroceder? Não. Avançar sempre, irmãos. Conforme Deus ordenar a sua vida. E eu estava pensando em casa, eu estava antes de vir, né? Estava chovendo, estava tomando banho, eu falava, meu Deus, nós somos chamados para fazer a sua obra. O Senhor falou para todos, ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Todos aqueles que seguiam Jesus se tornaram seus discípulos, e aos seus discípulos foi dado poder e autoridade. Você e eu somos discípulos do Senhor, temos autoridade de colocar as mãos sobre o enfermo e ministrar a cura, ao endemoniado expulsar pelo nome do Senhor Jesus, e daí por diante, irmãos. E ri como Sara, não aceite isso. Pelo contrário, faça como Abraão. Hã? Ele foi o pai da fé. Fala que foi Sara a mãe da fé? Nunca ouvi falar. Ainda, né? Ainda, né? Você quer ser fé de Abraão? Ou duvidosa como Sara? Você é do que duvida como Sara? Ou daquele que confia como Abraão? Marido e mulher, mas cada um tinha um formato para com Deus. Irmãos, é de nós pensarmos se estamos sendo como Abraão ou como Sara, duvidando ou acreditando. Irmãos, eu estava me sentindo semana também como Paulo e Silas na prisão, né? Estavam lá enjaulados, presos. Por quê? Porque pregavam a palavra do Senhor. E ali na prisão ficaram caladinho, quietinho, boca fechada, vamos dormir, hein? Vamos falar nada para ver se amanhã de manhã eles liberam a gente. A Bíblia fala que eles louvavam o Senhor. E diz que à meia-noite Deus operou um milagre. Eles pediram para Deus fazer aquilo daquela forma? Não. Eles não pediram para Deus fazer nada, irmãos. Eles só queriam clamar, louvar o Senhor. E Deus se ocupa em fazer o melhor para nós. Libertou-os. Diz que as portas das cadeias se abriram. Deus tem poder para fazer qualquer coisa na minha e na sua vida. Mas a Bíblia também fala de homens que acreditaram no poder de Deus e provaram das bênçãos do Senhor. Um também muito clássico é de Davi e Golias, irmãos. Golias, alto, 3 metros. O povo de Israel tremia quando ouvia o nome dele. Ninguém, né, avançava para lutar contra ele, mesmo com todas as premiações que o rei Saul queria dar. Mas eis que um menino, um jovem, adolescente, moço, pequeno, magrelo, foi em nome do Senhor dos Exércitos. E diz que o Golias caiu por terra. Na condição humana, quem ia ganhar? Mais otimista assim, que sempre fosse na época, Golias, né? Mas, pelos olhos da fé, Deus operou o sobrenatural. Deus não precisa que você dê condições para Ele, ajuda para Ele realizar a obra dEle, porque a obra é dEle. A nossa manutenção nesse mundo é feita por Ele. Por isso nós temos que correr em direção ao Senhor, fazendo as suas vontades, aquilo que Ele tem mandado, ordenado. Deus não pede, como nós ouvimos muito, Deus ordena, né? E quando Deus ordena e o povo não obedece, paga, né? Até aprender. E diz mais um, foi pregado esses dias atrás aqui, se não for na memória, Gideão e os midianitas. Gideão confiou no Senhor. não importa o tamanho do exército adversário, Deus foi lá e deu a vitória, confundindo a razão humana. Mais um: Josué e as muralhas de Jericó. Mas ninguém ali imaginava. Mas Deus ordenou, Josué obedeceu. E o que diz a palavra? Que veio o sobrenatural e as muralhas ruíram. Nós vamos ter fé no Deus que tudo pode. Se estamos aqui, porque foi a obra do poder de Deus. Não podemos vacilar nosso pé, não podemos cochilar em hora aqui, hora acolá. Nós temos que ter uma fé ascendente, sempre mais, se vando mais, sempre desejando mais, sempre se aprofundando mais, e o inimigo menos, as vontades menos, e assim nós vamos provar do sobrenatural de Deus. A confiança em Deus nos levará às bênçãos. O Senhor Jesus, né, o Filho de Deus, como a palavra do Senhor diz, como já foi ministrado, já foi comentado, ele foi homem, né? Ele não veio em espírito e tomou forma e ficou por aqui. Não, ele nasceu, ele foi gerado, nasceu, foi criança, foi adolescente, jovem adulto, buscava o Pai, orava, se separava, sentia fome, sentia dor. Em tudo ele venceu. Por quê? Porque ele colocava a Deus acima de todas as coisas. Quer que as coisas fluam? Coloque Deus acima de todas as coisas. Quando Sadraque, Mesaque e Abidinego estavam ali e não se curvaram diante do rei, qual era a consequência? Chumbo grosso. Não, 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 não. É brincadeira. Não, é bem assim. Não, é para fornalha? Vamos embora. Vou 7 vezes mais. O Senhor, se for a vontade dele, ele nos livrará. Se for a vontade dele, eles estavam ali para o que vier, porque eles acreditavam na palavra do Senhor. Hoje nós temos o próprio Deus dentro de nós, através do teu Santo Espírito. Deus nos escolheu habitar em vasos de barro, irmãos. Colocou o teu Santo Espírito precioso. Para quê? Para no momento da dificuldade estarmos correndo? Né? Não, irmãos. Acreditarmos e ministrarmos a palavra de Deus. O inimigo tenta, ele é o tentador, diz a palavra. Ele foi no deserto, Jesus estava ali separado. O que ele foi fazer lá? Bater um papo simplesmente? Não. Passar tempo, não tinha o que fazer? Não. Fui lá tentar ele. E olha, que briga, hein? Porque ele usou a própria palavra de Deus. E ele resistiu ao diabo. E o diabo, ó, foi embora. E veio depois os anjos do Senhor e o serviram. Você vê, nós temos que resistir. Nós temos que acreditar. Nós temos que exercitar a fé. Superando, rompendo a barreira, do outro lado o Senhor mandará os anjos para servir os seus servos. É assim. Quanto vai durar essa resistência? 40 dias? 40 noites? 1 ano? 2 anos? Não deixe o inimigo colocar água na sua lamparina. Não deixe, porque Deus tem grandes obras ainda a realizar em nossas vidas. Eu lembro como eu era pequeno. Olha, faz pouco tempo, viu, irmãos? Eu lembro. Vocês sabem, né? Eu não usava o cabelo assim, né? Mas eu fui proibido de usar o cabelo como eu usava, né? Depois que eu casei, né? Quando usava do outro jeito, me davam 15 anos, né? Agora já me dão uns 30, né? É, tá bom, né? Não tá escandalizando? Glória a Deus, então assim vamos. Mas tudo bem. Até um dia eu falei, Regina, eu vou com aquele cabelo hoje na igreja. Pastor, vai lá pra sua cara, vai falar qual o nome do visitante. Que isso? E eu lembro, quando eu era mais jovem, né? E Deus ali fez grandes promessas para mim. Essas aqui já eram suficientes. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, fez outras promessas. Algumas já aconteceram. Outras estão prestes a acontecer. E outras acontecerão até o dia que eu fechar meus olhos. E assim é se nós estivermos na presença dele. Conhece a dupla? Elias e Eliseu? Conhece? O que você quer? A porção dobrada. Olha, se você me ver subindo, seu desejo será realizado. Se você me ver subindo, ele teve que esperar, ele teve que continuar acompanhando. E no momento, subiu. É, a capa. A capa. E ele fez tudo em dobro. Tudo em dobro. Se não me falha a memória, diz a palavra que Eliseu tinha morrido. E ele foi enterrado. Certo? E estava tendo uma batalha. E aí, não tem cemitério, né? Morreu. Abre a cova, lança lá dentro. E o que diz a palavra? Temente. Que hora que jogou o corpo, o que aconteceu? Estava ali os ossos de Elias. O corpo bateu. Eliseu, né, pastor? E o corpo? Eliseu. É essa dupla, né? Paulo e Silas. Né? Mas... E o que aconteceu? O aquele que tinha morrido ressuscitou. Cumprimento das promessas de Deus. Olha, irmão, Deus é tremendo. Não temos motivo nenhum para desconfiarmos das promessas de Deus. Se você está meio assim, cabisbaixo, alguma circunstância, saiba que não há nada impossível para Deus. Nada vezes nada. No seu íntimo, repita a todo momento: para o meu Deus nada é impossível. Se eu estou buscando, se eu estou acreditando e ainda não aconteceu, porque não é o momento. Mas vai chegar esse momento. Deus não usa calendário, Deus não está em outubro, irmãos. Deus está no tempo dele. Deus não usa relógio, não está na hora de verão. A hora que ele chegar, ele vai falar: cheguei. Você vai falar: demorou? Eu não. Cheguei na hora certa. Deus chega na hora certa, irmãos. Confie, busque mais, jejue mais, clame mais, sempre mais. Não há limites de nossa busca em relação a Deus. Quer respostas? Busque mais. Quer os milagres? Busque mais. Quer as revelações de Deus? Busque mais. Se coloque diante de Deus. E com isso, irmão, é o abdicar. Olha, irmãos, se você olhar na Bíblia, Gênesis, Apocalipse, Apocalipse a Gênesis, novo, velho, é isso que está escrito. Aqueles que são de Deus precisam abdicar deste mundo. Não adianta. Não adianta. Não tem como você pegar aqui e falar: não, aqui tem uma passagem que vai me dar subsídio para... Não. Existe o fato que abdicar das coisas desse mundo para recebermos as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque num copo não dá para colocar água e óleo. Você consegue deixar os dois misturando ali? Você pode chacoalhar a garrafa. Passou um tempo, a água e o óleo se separam. Não tem como o nosso vaso, uma hora tem água amarga e uma hora tem água doce. Nós temos que fechar a torneira da água amarga e deixar fluir a água doce. Quem fecha? Eu e você. Quem decide? Eu e você. Esta parte está condicionada a nós, a rir ou a confiar, ir para o deserto ou avançar em relação a Deus. Deus vai cumprir. Vai, creia, porque o Senhor é fiel. Ele não é homem para que minta, em filho do homem para que não cumpra as promessas dele. Nesse momento, será que nós temos, né, confiado em Deus assim como diz a palavra? 100%? Ou não? Confiamos desconfiando? Com Deus a gente não pode fazer isso. A gente tem que confiar plenamente. Se vier um sentimento, né, que tenta fazer algo contrário, rejeite, repreenda, lance fora. O Senhor é aquele que dá a paz, como diz aqui em Ageu. Quando buscamos, nos apresentamos, nós somos carne, né? Nós somos corpo feito de matéria. Passamos, se alguém me beliscar, eu vou gritar, eu vou desmaiar, não sei, né? Mas Deus está acima de tudo isso. Ele está acima dos seus problemas, das suas dificuldades. Por isso que o Senhor fala, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça e as demais coisas, sabe? O seu problema, sua dificuldade, aquilo que você tem clamado, vai acontecer. Por isso que nós não podemos inverter a ordem, para não pecarmos, para não vacilarmos e cairmos, irmãos. Está difícil? Ore, clame, peça ajuda, que Deus enviará o socorro bem presente na hora da angústia. Deus não deixa o teu filho sucumbir. Deus sabe até onde nós podemos ir, mas a água começa a subir, você entra em pânico, né? Ah, água, tá aí aonde a água? Ai, tá aqui na minha canela. Como é que tá desesperado? Eu vou morrer. A água tá na canela, né? Jesus, acorda. O que foi? Nós vamos morrer. Homens de pouca fé. Atitude, né? Vai demonstrar se cremos ou não cremos em Deus. Por isso a gente tem que estar refletindo. Como o pastor já disse aqui, estamos aqui agora, os irmãos sentados aqui, outros aqui, já fomos a dor inicial ali. Entra um homem armado aqui e fala, eu vou atirar agora. Né? Onde estaríamos? Dentro do batistério? É? Ou repreenderíamos o nome de Jesus? É interessante que você não pensa nessa circunstância, você não pensa nisso, né? E aí você acha que você tem o direito de dar uma relaxada, né? Porque tá tudo bem. E o inimigo, ele vem de supetão. Ele é um, né? Ele não avisa, né? Ele vai chegando. Por isso, devemos estar prontos. Varão aprovado, né? Vaso de honra, como os em Timóteo, que honram a Deus em todo momento, na dificuldade, não importa o que seja, irmãos. Deus tem que estar assim. Porque Ele vai prover todas as coisas, diz a palavra. Não confie no homem, porque o homem é falho, diz a palavra. Mas confie em Deus, nas suas promessas. E no momento certo, vai acontecer. É mais fácil rir do que confiar, né? É mais fácil ter reclamado do que ter fé. Você vê? Nós temos que ter posturas de homens de Deus, como Davi, como Sadraque, Mesaque e Abidineu, como Daniel, como tantos outros, para que possamos de fato, onde chegarmos, ministrar a palavra de Deus, né? Eu fiquei muito feliz, eu, né, modo de falar assim, né, que é Deus, né, que a moça lá em casa na terça-feira, né, que já veio aqui, e a Rose, né, Rose essa que é a pessoa que eu dei o livro, né? Um dia eu falei, pastor, né, você me deu o livro, eu dei pra ela, né? Então é Deus, é milagre de Deus. Porque ela já mudou muita coisa. Porque eu já percebi. Em atitudes, gestos, né? Formas, né? Que usava aqui no punho, né? As medalhinhas, né? Não sei o quê. É o poder de Deus. Né? Mãe católica roxa. É o poder de Deus. Então, nós devemos ser homens e mulheres de Deus. Não temos tempo para duvidar, irmãos. Não pode ter tempo para duvidar. É tanta coisa para realizar, é tanta coisa para fazer, que não pode sobrar tempo para duvidar. Não pode sobrar tempo para duvidar. A gente tem que estar sempre ocupado. Cristão desocupado, não pode. Ele está sempre ocupado. Com o quê? Com a obra do Senhor. E assim, outras vezes que eu estou convidando, uma hoje falou que ia vir também, que tem uns problemas, né, lá. Ah, hoje eu vou, né? É interessante, né? Hoje eu vou, qual horário mesmo? Né? Mas a minha parte estou fazendo. Vou fazer até o último dia da minha vida, né? Até o dia que o Senhor, aquela vida, fala, né? Então, tem que ser assim na sua vida. Naquilo que Deus tem te colocado, faça. Não duvide, creia no Senhor. Somente creia. Somente creia. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, moverá este monte daqui a colar. Você vê que o Senhor faz comparações bem extremas, né? Um grão de mostarda, mover as montanhas. Aquele que fez os céus e a terra em poder prover um filho. Para você ver quão grande ele é. Quero convidar os irmãos a se colocar de pé e apresentar nesse momento, né? Apresente sua vida a Deus, né? Como eu falei, né? Somos humanos, né? Mas Deus é Deus, Ele que nos dá condições, da mesma forma que Jesus conseguiu, mostrando para todos que Adão não conseguiu, ele numa circunstância muito diferente, muito, muito diferente, muito difícil, ele conseguiu ser aquilo que Deus projetou e deixou de modelo, de exemplo, e nos deu poder, nos deu autoridade, nos deixou teu Santo Espírito para assim fazermos como ele fez. Deixa isso na tua mente, irmão. Crente não tem tempo para duvidar das promessas de Deus. Tempo, o cristão não tem tempo, não pode ter tempo. Não pode existir crente ocioso. Não pode. Não pode, se você está passando por um momento de ociosidade, por um momento de, de não estar trabalhando, se pegando nisso, saiba que o Senhor quer que você trabalhe, que você realize a obra dele, naquilo que ele te colocou, naquilo que ele te chamou. Não tenha tempo de duvidar. Tenha todo o seu tempo voltado para o Senhor, para realizar a vontade dele. Na sua dificuldade, irmão, busque o Senhor. Na sua bonança, agradeça ao Senhor também. Tudo que é teu, volte-se ao Senhor, porque foi Ele que nos deu. Se está difícil, clame. Deus é aquele que nos faz lá por passos verdejantes, águas tranquilas. Ele, ao meio da tribulação, ele tem poder para fazer isso. De trazer o refrigério em nossa alma, né? De termos mais um fôlego para continuar avançando. Mas tudo isso nós temos em Deus, não fora dele.